Está no ar o Jornal do Senado.
O assassinato de policiais ou seus familiares vira crime hediondo.
E Álvaro Dias espera que isso ajude a reduzir a violência contra estes profissionais.
Governo vai editar medida provisória criando fundos essenciais à unificação do ICMS, afirma Delcídio do Amaral.
Senado homenageia os 65 anos da Associação dos Auditores Fiscais.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Matar policiais, bombeiros ou integrantes das Forças Armadas agora é crime hediondo. A punição mais severa para este crime está em nova lei, aprovada pelo Senado em junho e sancionada esta semana.
Segundo o senador Álvaro Dias, a medida mostra a importância destes profissionais para a sociedade. Detalhes com o repórter Ebert Madeira.
A Lei 13.142 de 2015 enquadra como crime hediondo homicídio e lesão corporal contra policiais, bombeiros militares, integrantes do sistema prisional, da Força Nacional de Segurança Pública e das Forças Armadas. A pena para esses casos pode ser aumentada de 1 a 2/3, podendo ir de 12 a 30 anos. A proposta ainda inclui os crimes contra cônjuges, companheiros e familiares desses agentes. Para o senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, relator do projeto na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, o agravamento da pena pode diminuir os crimes contra os agentes de segurança.
É uma forma de valorizar essa atuação do policial na área de segurança, que é fundamental para os brasileiros. E é uma tentativa de reduzir o índice de crime contra esses policiais e os seus familiares, que também se tornam vítimas em razão da ameaça constante de marginais.
O líder do governo, o senador Delcídio do Amaral, informou que já foram acertadas com o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, as medidas necessárias para viabilizar a unificação do imposto sobre circulação de mercadorias e o fim da guerra fiscal.
Ele contou que na segunda-feira o governo vai editar uma medida provisória criando os fundos de compensação e de desenvolvimento regional, parte essencial para a aprovação da unificação do ICMS no Congresso Nacional.
Segundo Delcídio do Amaral, ficou definido também que o fundo será abastecido com dinheiro de um programa de repatriação de recursos de brasileiros hoje aplicados no exterior.
A proposta deve ser votada semana que vem pelo Senado e Delcídio garantiu que a medida não vai beneficiar dinheiro de corrupção nem de atividades criminosas.
Portanto, não há dúvida com relação à origem sadia desses recursos que poderão vir a ser investidos aqui no país e abastecer não só os fundos de compensação e o Fundo de Desenvolvimento Regional, mas, por que não, atender a infraestrutura com o Fundo de Desenvolvimento Regional, como eu falei, e agregar mais arrecadação para o Tesouro Nacional, no momento que nós precisamos de recursos novos.
E o senador Raimundo Lira, do PMDB da Paraíba, pediu apoio ao projeto dele que destina mais dinheiro do salário educação para os estados que tiverem mais matrículas na rede pública de ensino.
Ele reclamou que, pelas regras atuais, essa contribuição social destinada ao financiamento da educação básica não alcança por igual todos os estados, porque beneficia mais quem tem maior arrecadação.
O projeto de Raimundo Lira muda isso e faz com que o dinheiro do salário educação seja distribuído com base no número de alunos matriculados na rede pública.
O projeto garante, portanto, o estabelecimento de um valor médio nacional por aluno para a distribuição mais justa dos valores do salário educação em benefício de todos.
Você pode dar sugestões e opinar sobre os projetos que estão em análise no Senado Federal, como esse do senador Raimundo Lira. Participe pelo 0800-61-2211. A ligação é gratuita.
O senador Jorge Viana, do PT do Acre, defendeu que o Congresso Nacional acate os vetos da presidente Dilma Rousseff à Lei do Marco Civil da Biodiversidade, da qual ele foi relator no Senado Federal.
Ele explicou que com o veto a lei fica mais parecida com o que havia sido aprovado pelos senadores para garantir o atendimento das reivindicações das comunidades científica e tradicionais. Essas mudanças, no entanto, foram retiradas da proposta pelos deputados.
que o Senado não permita, que a Câmara não permita que se derrube os vetos da presidenta Dilma para que possa ser uma lei que faça um uso sustentável, um uso estratégico, que transforme a biodiversidade nossa num ativo econômico que pode, a partir desse marco civil da biodiversidade, ser usado, que o conhecimento tradicional possa ser usado, valorizado com segurança jurídica.
Já o senador Gladson Cameli, do PP do Acre, defendeu que o Congresso Nacional diga não ao veto presidencial à reestruturação salarial dos servidores da SUFRAMA, a Superintendência da Zona Franca de Manaus.
Por causa do veto, os servidores do órgão estão paralisados há mais de 40 dias, o que prejudica o polo industrial de Manaus, advertiu o senador.
É uma questão de justiça, pois os salários dos servidores dessa autarquia estão entre os piores da administração pública federal. Conforme relata o presidente do sindicato, a remuneração dos servidores da SUFRAMA com nível superior está fixada em R$ 4.447,00. Ao passo que um servidor do mesmo ministério, com as mesmas atribuições, tem um salário inicial de R$ 15.003.
O senador Eumano Ferrer, do PTB do Piauí, saudou os 18 anos do Interleges, programa que tem a missão de capacitar profissionais que atuam no Congresso, assembleias legislativas e câmaras municipais. Outra missão é desenvolver instrumentos para aproximar o brasileiro de seus representantes.
Eumano Ferrer pediu que as ações do Interleges cheguem às câmaras dos municípios piauienses. Muitas delas ainda não têm página na internet.
Isso não representa um problema meramente tecnológico. É um grande problema de natureza política, porque impede a aproximação do cidadão com as casas legislativas. Isso enfraquece a legitimidade da política.
Já o senador João Capiberibe, do PSB do Amapá, defendeu a criação de uma comissão permanente de transparência e governança pública no Senado para facilitar o acesso do brasileiro às informações governamentais.
É uma comissão que vai tratar exclusivamente dos aspectos relativos ao fornecimento de informação do Estado brasileiro à sociedade. Não tem a finalidade de fiscalizar os atos dos poderes do Estado, mas apenas torná-los visíveis diante dos olhos dos cidadãos. Que nós instalemos essa comissão.
E o Senado comemorou hoje os 65 anos da ANFIP, a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, como informa a repórter Marcela Cunha.
A sessão solene homenageou o trabalho dos auditores fiscais da Receita Federal, que, entre outras funções, fiscalizam a arrecadação de impostos no país. O senador Teomário Mota, do PDT de Roraima, ressaltou a responsabilidade desses profissionais diante da elevada carga tributária brasileira.
Se os recursos arrecadados, em alguma das vezes, não chegam ao seu destino correto, não será por causa dos trabalhos dos auditores fiscais, que realizam a sua tarefa de maneira digna, honesta e extremamente dedicada.
Presidindo a sessão, o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, convidou os presentes para o lançamento do livro da ANFIP, Análise da Seguridade Social, na próxima quarta-feira na Câmara dos Deputados. Ele afirmou que a publicação é uma prova de que é possível dar o reajuste aos aposentados e pensionistas.
Jornal do Senado, redação e edição Alexandre Campos, Ana Luzia, Guilherme Oliveira, Leila Herédia, Lucimar Rodrigues e Paulo César Lopes.
Áudio Eliseu Caires.
Apresentação Osório Quizes e Marluce Ribeiro.
Produção Rádio Senado, sob direção de Ivan Godoy.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Virgínia Malheiros Galvez.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União, em Brasília, vai receber a exposição Leonardo da Vinci, A Natureza da Invenção. Pintor, escultor, cientista, matemático, engenheiro, anatomista, arquiteto, botânico, poeta, músico e, sobretudo, inventor. Na exposição, os visitantes poderão conferir um conjunto de projetos, desenhos e maquetes que fazem parte do acervo de Milão, na Itália. Esse espírito inovador de Leonardo da Vinci tem inspirado as ações do TCU, Big Data, mineração geração de dados e auditorias preditivas e prescritivas são exemplos de ferramentas do TCU voltadas para a inovação. A exposição é parceria da Fiesp e do TCU. Leonardo da Vinci, A Natureza da Invenção, começa dia 22 de julho e vai até 27 de setembro. A visitação será de segunda a quarta-feira, das 9 às 20 horas. A entrada é gratuita.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.